Agora, se eu falar da BR-319,
só me permite, doutor Eugênio, em relação à 319, eu fui relator na Comissão de Orçamento, como membro que eu era lá. Lá ficou paralisada essa obra. O empreiteiro tinha fatura para receber, entretanto, por recomendação do IBAMA, do Ministério, foi para o TCU mandou, ou seja, proibiu, trancou a liberação dos recursos. Era 47 milhões de reais. Estava disponibilizado, entretanto, não se liberava. A única que eu quero questionar também em relação a esse assunto aí é pelo fato que essa rodovia ela já existe, ou seja, ela já tinha, estão pavimentando. Aí que vem a questão da vegetação, a questão da naturalmente das laterais, que muitas vezes você é obrigado a fazer alguns bota dentro para recomposição da pista existente, até para baratear, você tem que fazer, e sobretudo a questão da jazida. Essa obra ficou paralisada um ano e meio. O ministro Alfredo Nascimento me procurou como relator, que foi designado lá para relatar essa matéria aí, dizendo, olha, senador, isso aqui é impossível, essa obra está paralisada, os recursos estão à disposição, entretanto, paralisou pelo fato do que o IBAMA recomendou ao TCU, para que o TCU recomendasse naturalmente o próprio Ministério do Transporte, para não liberar para pagamento das empresas que estavam no trecho trabalhando na obra lá. Então, eu acho que isso aí, ele realmente é penoso. A obra para, isso aí, há uma desmobilização de canteiro das obras, para você de novo voltar para o trecho, esse tem um custo altíssimo. E o que eu fico mais perplexo, até indignado, é pelo fato que essa rodovia já existe, já há alguns anos. E por que agora, então, ela não pode ser pavimentada, se ela já tem lá o leito da estrada, é trafegável de forma precária, mas é trafegável. Eu acho que não podia ter nenhuma interferência, nesse caso aqui, na questão ambiental. Muito pelo contrário, teria que ser facilitado para que essa obra fosse concluída e certamente servisse às comunidades, os estados, que é o estado do Amazonas e, por conseguinte, o estado de Rondônia. Eu fui relator, fiz um estudo, eu fui obrigado a contrariar até o TCU e determinei no meu parecer como relator da matéria que pagasse a obra, porque eu achava que isso era uma incoerência, era uma insensatez, até uma insanidade, pelo fato de que a obra estava em andamento e essa estrada já existia há mais de 20, 30 anos. Então, é um contraditório ali que isso precisa ser saneado. O Ivo tem até razão, certo ponto, que o próprio governo contra o governo. Lamentavelmente, isso tem acontecido, isso tem sido penoso, e, sobretudo, tem causado prejuízo para o próprio erário público, na medida que é para a obra paralisada, há um desmonte do canteiro e depois tem que ser retomada essa obra a custo bem mais alto, pelo fato de que, para desmobilizar, e depois você mobilizar um canteiro de obra, ele é caríssimo, doutor Eugênio. Essa é a minha opinião aqui, fato que aconteceu em relação à BR-319, que eu conheço bem a matéria, que eu fui relator na comissão de orçamento para que pudesse liberar esses recursos. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, senador Jaime, doutor Eugênio, por gentileza.
Sim, com relação a, especificamente, a BR-319, o que precisa hoje lá para nós do IBAMA é a apresentação desses estudos, né, o ECE arrima com essas complementações, conforme o presidente explicou ontem na comissão de infraestrutura. Ele sugeriu que se retomasse o termo de referência, fosse lá para conversar e ser mais objetivo possível nessa retomada. E que o DENIT apresente essas complementações para nós analisarmos lá após essa apresentação.
É possível um TAC com relação a essa questão, doutor Eugênio?
Se eu não sei te dizer, informar que o TAC ele tem que submeter, tem que ter uma submissão ao presidente, né, qual é o interesse, e depois verificar se é possível fazer isso aí dentro da lei. Eu não sei te dizer no momento. Teria que avaliar lá tanto pela equipe técnica, né, quanto pela parte jurídica do IBAMA, a Procuradoria Federal Especializada do IBAMA.
Muito bem, passo a palavra então ao general Frache, para que faça as suas colocações através das indagações dos nobres senadores e também do doutor Eugênio.
Somente agradecer a referência que o Eugênio fez de uma defesa apaixonada minha. O brasileiro tem que ser apaixonado pelo Brasil, hein?
Sem dúvida.
Quem não tiver paixão pelo país, está um fregado. Obrigado pela menção, Eugênio. Eu vou começar respondendo ao senador Sérgio Souza sobre as questões que ele falou aqui que havia um atraso na infraestrutura. Eu quero dizer a todos os presentes e àqueles que nos escutam de longe, pela televisão, que o Brasil dormiu em berço esplêndido mais de 30 anos sem cuidar de infraestrutura. É simplesmente esse o problema. É que agora acordou, despertou. Há muito pouco tempo atrás, a profissão de engenheiro não tinha acordo nas universidades, não. Tinha, não. As grandes empresas projetistas se acabaram, porque a infraestrutura não era prioridade no país, não. Agora, de repente, digamos assim, não. O DENIT é o culpado porque está tudo atrasado. Tem uma outra coisa muito interessante aí, hein, minha gente? 2001, 2002, houve uma visão de Estado mínimo. E naquela visão de Estado mínimo, se pretendia privatizar grandes trechos de rodovias e ferrovias e outra parte estadualizar, passar para os estados. E aí matou-se o DNR de uma canetada e fez nascer um DENIT anão, nanico, que quer que ele salte 4 metros de altura. Anão não salta 4 metros. Então houve uma mudança de conceito de Estado. Mudou-se do Estado mínimo, com tudo muito privatizado, rodovias estadualizadas, e retomou-se para a União o encargo da malha nacional. Então, essas quadras da história, a história não dá saltos. Ela é um processo. Vivemos um processo histórico. Estado democrático de direito, gozando de total liberdade. Quantos anos consecutivos nós estamos vivendo? Tem 30 anos? Isso, em termos de nação, não é nada. Então, eu não estou criticando governantes passados, nem presentes, nem futuros. Eu estou dizendo o seguinte: o processo histórico da formação da nacionalidade brasileira foi um processo tumultuado, cheio de impasses, de instabilidades políticas, institucionais, teve momentos de regimes autoritários, tanto do lado civil como do lado militar, teve convulsões internas, e somente há pouco tempo estamos vivendo um Estado democrático de direito. O que é que nós precisamos fazer agora? Um planejamento estratégico de médio e longo prazos, definindo os eixos estruturantes desse país, seja para todos os modais integrados, de modo que a riqueza, os bens e as pessoas circulem de uma forma competitiva no mercado internacional, através dos seus pontos de contato com o exterior, que são os portos, os aeroportos e as fronteiras terrestres. Definidos esses eixos estruturantes, o órgão executivo de cada parte, no meu caso terrestre, vamos dizer assim, a rodovia, nós trabalharemos para montar uma carteira de projetos, de modo que nós tenhamos projetos executivos, bem elaborados e bem discutidos, para o futuro. Como nós não temos tempo, porque o mercado é muito mais ágil que o estamento público, que diga o senador que está aqui presente, ele sai abrindo uma fronteira agrícola e produz milhões de toneladas de grão e o Estado não consegue ir atrás com o eixo de escoamento. E aí vem os engarrafamentos. O que que o DENIT fez? Buscou o RDC para diminuir o tempo de planejamento e de ações preliminares. Porque se nós formos esperar desenvolver um projeto executivo de engenharia completo, o processo de licenciamento com o IBAMA completo, nós vamos ter que esperar 5 anos para começar uma obra. O Brasil não tem mais tempo para esperar isso. Os produtores não podem esperar. A população não quer esperar. O que que nós estamos fazendo? Dentro do RDC, a contratação integrada, anteprojetos, para que quem vença faça ao mesmo tempo projeto executivo e obra, por parte, de modo que a coisa avance num espaço temporal mais reduzido que o normal. Enquanto o americano leva 10 anos discutindo o que fazer num projeto executivo, nós temos que levar 6 meses para lançar um edital,
Porque esse hiato da infraestrutura, essa pobreza da infraestrutura, ela não nasceu agora com este DENIT que está aqui, ano passado ou ano retrasado. Isso foi um estado de letargia de mais de 30 anos. De mais de 30 anos. Como é que se recupera isso? Então, se recupera através de uma política agressiva. Quantas reuniões nós já fizemos, Eugênio, para saber como é que a gente vai conseguir fazer um licenciamento com o RDC? Quantas, né? Sentei com ele na mesa para buscar a solução para isso. E eu vou dizer uma coisa aqui, é polêmica também, porque eu também sou polêmico de vez em quando. Certo? O mais importante não é o ato do licenciamento, meus senhores. O mais importante é acompanhar a execução da obra e a operação da rodovia dentro dos princípios de preservação ambiental. Porque o ato em si do licenciamento é um evento estanque. Puf, parou. Porque o DENIT hoje, para ele licenciar uma obra, ele faz um périplo. Ele vai ao IBAMA, depois ele tem que passar pela FUNAI, depois ele tem que passar pelo IFAM, porque a exploração da jazida tem que ter a anuência do IFAM. Aí tem que fazer a exploração para saber se existe algum indício de um sítio arqueológico. Nós levamos 6 meses depois da ordem de serviço, na BR-116 do Rio Grande do Sul, para poder começar as obras, porque não tinha doença do IFAM. Aí o senador disse, o senhor só executou 2 milhões. Claro que eu só posso executar 2 milhões. Eu não posso trabalhar. Quando não é um, é outro, é outro, é outro. São 3, 4, 5 dizendo para mim, o senhor não pode, e o senhor também não pode. Então, a execução orçamentária em PA mesmo. Agora, quero corrigir um dado que deram ao nosso nobre senador, quando o Ciro, sobre 2 milhões, nós executamos até agora 3,7 milhões no DENIT, mais que ano passado. Nós executamos mais que ano passado. Então, eu digo o seguinte, e o senador César Borges entendeu... Como é, o ministro César Borges entendeu perfeitamente, que é o ministro do Transporte, quando eu disse a ele, ministro, nós não podemos viver de espasmos. O DENIT não pode viver de espasmos. Né? Corre porque tem uma obra para fazer agora. Corre porque tem outra para fazer ali. Então, o que, é que nós precisamos fazer? Nós precisamos eleger os grandes eixos estruturantes, saber o que, é que vai para a iniciativa privada e o que, é que fica como obra pública. E a partir daí, nós montamos uma carteira de projeto que dê sustentação ao longo do tempo. E o RDC, ele não é ruim. Sabe por que ele não é ruim? Eu vou dizer por quê. Porque quando eu digo que eu vou fazer uma licitação e que o consórcio que vai ganhar a licitação vai concluir o projeto executivo e executar a obra, acabou o aditivo. Sabe aquele aditivo que todo mundo dizia que era roubalheira? Acabou. Por que que acabou? Porque o projeto é do construtor. Esse construtor, ele vai poder fazer engenharia. Ele, aonde eu vou fazer uma pergunta aqui, vamos lá. Onde é que estão os melhores engenheiros hoje? Estão nas consultorias ou nas construtoras, senhores? Eu estou avistando aqui um construtor lá atrás, ele pode responder isso. Não pode? Aonde estão os melhores engenheiros? Estão nas grandes construtoras, meus senhores, porque pagam melhor, porque tem o retorno. Então o RDC está indo de encontro à realidade do mercado. Nós buscamos em São Paulo, inclusive um cenário Monte Carlo, onde nós estamos colocando dentro do RDC um percentual de contingência, premiando o empresário de um risco que ele vai correr, nós pagamos a ele esse risco. Nós estamos pagando o risco ao empresário.
Mas precisa da licença ambiental para fazer o RDC, general?
Ah, precisa.
Só para a gente entender.
Precisa. Por isso que eu tenho conversado muito com o Volney, com a Gisela e com o Eugênio. Nós temos que encontrar uma solução que acompanhe a agilidade desse modelo de gestão do RDC. E eu diria o seguinte, qual é o modelo para isso? É o seguinte, a grande exigência não é exatamente o ato do licenciamento. mas o ato de acompanhar a execução do empreendimento. Porque é ali que acontece o estrago ao meio ambiente. É ali que acontece o estrago.
Por que no passado, bem recente, não havia nada desses entraves, sobretudo a questão da licença ambiental? Se nós formos fazer uma reflexão aqui, avaliamos a relação. Cuiabá-Porto Velho, se tivesse essa restrição que hoje tem, e aí como é que faz? Que isso aqui? Nada faria, até porque é um trecho de mil e tantos quilômetros. Se você ligar Campo Grande e Cuiabá, 700 e poucos, não sairia nunca. Sabe? Por que que criaram mais esse instrumento, que eu imagino que é um instrumento que... Se é saudável, se não é saudável, não sei. Isso causou-se um complicador, e o senhor foi generoso. Só citou aqui IPHAN, citou aqui...
É IBAMA, FUNAI, IPHAN...
É, por enquanto, né?
É, por enquanto.
Aí se esqueceu do TCU,
Chico Mendes, Tribunal de Contas...
Ministério Público...
Ministério Público...
Isso virou também fiscal lá da obra...
É, o périplo é grande.
Então, ele foi generoso, citou só três. Nós temos 10, não é isso? Denúncia sem fundamento, daqui a pouco tem que ser apurado.
Por isso que eu estou sugerindo a criação do Parque Nacional do Gestor Público.
É a única saída.
Está em extinção. Bem, mas ainda agora o senador falou da litigância, né? Então está aí o exemplo. Foi citado aqui pelo Ivo Cazó a questão da ponte de Abunã. Nós fizemos um RDC para a ponte do Abunã. Eu resgatei com construtores algumas sondagens para montar um edital exemplar para a Ponte do Abunã. Me entra um cidadão, uma ação civil pública, de um cara. E o juiz não ouviu o DENIT. Ninguém me escutou. Já mandou parar. Eu não fui escutado. Cadê o meu direito de defesa? Como é que já dá essa liminar assim, sem me escutar? E sabe qual é a alegação da ação? Não, porque está exigindo 8 anos de experiência do engenheiro. E eu sou doido de mandar fazer uma ponte para um rapaz que saiu da universidade? Sem experiência? Eu estou maluco, por acaso? Cadê meu compromisso como diretor-geral de uma instituição séria que vai fazer uma ponte sobre um rio grande daquele? Para aguentar a enchente... E não vai exigir um acervo de técnico do engenheiro? E eu me admiro, senhor juiz. Eu me admiro esse senhor juiz que atendeu esse pedido aqui. Eu me admiro muito. Será que eu tenho que tirar uma foto do rio para levar para ele? Para mostrar a complexidade de fazer uma ponte sobre o Rio Madeira? Então vejam, senhores, aonde é que estão os descabimentos e as litigâncias das coisas. Qual foi a minha ação? Porque aí já entra a Procuradoria Geral Federal. Sai da minha alçada, DENIT. Mas eu estou agravando aquilo ali e vou correr aqui para o Tribunal Regional Federal. E aí eu pediria até a comissão e a bancada de Rondônia e do Acre que me fosse junto lá. Assim que eu entrar com agravo e descobrir qual vai ser o desembargador que vai julgar. Porque eu não posso dar atraso a essa obra mais não. O Acre e Rondônia já foram penalizados severamente por esse atraso. E como é que pode? Então vejam, senhores, até onde nós chegamos. Nós estamos penalizando toda a população do Acre e a população de Rondônia e o Brasil... Viu? Que deixa de ter uma integração saudável por uma ponte, porque um cara entrou dizendo que não concorda com 8 anos a exigência do DENIT de 8 anos de experiência ao engenheiro. Isso fere o princípio da razoabilidade que está na Constituição Federal para a administração pública. Fere esse princípio. E eu demonstro aqui claramente a minha indignação, viu, com essa situação. E fui vítima num discurso que o DENIT está fazendo pouco caso da situação. E como é que eu vou fazer pouco caso? Eu vou brigar com o juiz? Não, eu tenho que seguir o império da lei. Eu vou entrar com agravo. E existe o prazo do agravo. Quer dizer, as pessoas conseguem postergar ações de governo importantíssimas, punem a população por interesses menores. Por grupinhos menores. Então, deixo registrar aqui a minha indignação com esse tipo de coisa que está acontecendo. Mas não vou deixar fácil. Eu vou entrar com toda a força que eu tenho, eu vou atrás da Procuradoria-Geral Federal, eu vou entrar com agravo e vou pedir ajuda aos senhores senadores que me acompanhem com o desembargador que receber o relato dessa ação. E aí, corroborando com a afirmação do senador Blairo Maggi, o Brasil precisa sair do ambiente de desconfiança e de litigância. Se nós queremos construir um grande país, nós temos que sair desse ambiente de desconfiança, que todo mundo é ladrão, que todo mundo rouba, e da litigância, que todo mundo pode tudo. Não existe ordem. Todo mundo entra com ação, todo mundo bota embargo, e é um horror, meus senhores. Os senhores têm ideia da quantidade de ações que entram no DENIT por dia e que eu tenho que rebater? Vamos lá ver. Vai lá, eu vou contar. Essa de Abunão eu descobri porque eu botei o pessoal de prontidão. Eu falei, essa é a BR-364. Senão, está lá no meio, naquele mundaréu de ações. Então, todo mundo bota ação, todo mundo faz isso, e a autoridade vai concedendo. Como é que, meus senhores, eu vou repetir aqui, como é que concede liminar a uma ação popular de um cidadão contra uma obra pública sem o empreendedor de governo ser ouvido?